DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. A Angola, retirada da imagem de José Eduardo dos Santos, pode ir para além das novas notas de Kwanza que entram hoje em circulação.
Já se fala também em alguns meios que algumas instituições que levam seu nome, como a Universidade José Eduardo dos Santos no AMO, como algumas bibliotecas, tendem a desaparecer.
No Dia Mundial do Combate ao Tráfico de Pessoas, olhamos para a problemática em Inhambane, Moçambique.
A nível da província de Inhambane, é sabido que estamos num corredor, sai do Sávia, Zandamela, transitam por aqui pessoas de várias proveniências.
A África do Sul está a ficar sem espaço para enterrar vítimas da Covid-19. As novas notas de Kwanza, a moeda angolana, entram em circulação esta quinta-feira. As cédulas já não trazem o rosto do ex-presidente José Eduardo dos Santos, mantendo apenas o de Agostinho Neto, primeiro chefe de Estado de Angola. Em declarações à DW África sobre o tema, um ativista dos 15+2 diz que o MPLA pretende livrar-se do símbolo da ditadura. Já um analista desconfia que, nos próximos tempos, Zé do, como era chamado o ex-presidente, possa vir a ser um anti-herói. Detalhes com Manuel Luamba.
Em declarações à DW África, o jornalista e analista angolano Elid Manuel diz que oficialmente não houve uma explicação plausível sobre as razões da introdução das novas notas do Kwanza.
A princípio circularam rumores de que havia necessidade de se proceder a uma mudança do dinheiro, uma vez que estava muito dinheiro fora do controlo governamental. Dizia-se que havia algumas quintas onde existiam contentores com kwanzas e também dólares no sentido de desestabilizar a economia angolana. Depois procedeu-se a que já se comentava em alguns meios que o presidente José Eduardo dos Santos já não iria figurar nas novas notas.
As novas notas entram em circulação esta quinta-feira sem o rosto do ex-presidente José Eduardo dos Santos, mantendo apenas o de Agostinho Neto, primeiro chefe de Estado de Angola. Para além da retirada da sua face na moeda nacional, outras instituições que levam seu nome poderão seguir o mesmo caminho, desconfia Elídio Manuel.
Já se fala também em alguns meios que algumas instituições que levam seu nome, como a Universidade José Eduardo dos Santos no AMBO, como algumas bibliotecas, tendem a desaparecer.
Só em Luanda estão as bibliotecas Zeto e 28 de agosto, uma homenagem ao nome e à data de nascimento do antigo estadista angolano José Eduardo dos Santos,
que era tido como um herói. É mais ou menos aquele caso que se diz de um herói que se converte em vilão. Acredita que ele amanhã possa vir a ser um anti-herói.
Conclui Elídio Manuel. Inocêncio de Brito é um dos ativistas que protestaram nas ruas de Luanda contra a ligada má gestão da governação anterior e pela destituição do ex-presidente. Para o analista, o rosto do governante foi colocado no bilhete de identidade e outros espaços públicos levam o seu nome como forma do seu endeusamento. Agora, o partido no poder quer livrar-se do que Brito chama de símbolo da ditadura.
Porque pensava-se que ele iria eternizar-se no poder. Nós não estamos a ver agora ainda uma democracia efetiva, mas o regime do MPLA está a tentar adaptar-se às novas circunstâncias. O que interessa fazer com que esses símbolos de ditadura de José Eduardo dos Santos sejam retirados para dar aquela imagem de que efetivamente estamos numa nova era.
Talvez um dos poucos legados que não esteja em risco de extinção seja a conquista da paz. Analistas atribuem este grande feito ao antigo chefe de Estado, mas Inocêncio de Brito questiona-o devido às atitudes tomadas pelo arquiteto da paz, como era chamado José Eduardo dos Santos.
O tal legado da paz podia ser muito bem encarado se efetivamente José Eduardo dos Santos, depois de 2002, tivesse feito uma reforma nas instituições ou tivesse um caminho diferente do que ele tomou.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje queremos saber qual é a sua opinião sobre este tema. Diogo Paixão Cunha é da opinião de que José Eduardo Santos destruiu Angola e por isso é justo tirar o seu rosto do dinheiro. Já Júlio César escreve que de nada vale tal mudança de rosto se a moeda continua com baixo valor a nível internacional e nacional. Ricardo Aníbal Barca Gonçalves também nos escreveu no Facebook, dizendo que, na sua opinião, José Eduardo dos Santos é um demónio vivo. A minha única satisfação é saber que ele ainda está vivo para assistir a toda a sua derrocada. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Terminou ontem, às 23h59, o estado de emergência em Moçambique. E, como manda a Constituição da República, o chefe de Estado já não o pode prolongar. O presidente Filipe Nyusi disse, por isso, na noite desta quarta-feira, que o governo se prepara para apresentar medidas com os próximos passos a dar no país para travar a propagação do novo coronavírus.
Tornaremos públicas essas medidas através de uma comunicação à nação. Enquanto isso, apelamos a todos que valorizemos o quanto conquistamos nestes 120 dias. Tudo o que conquistamos não tem preço. Foram vidas que foram salvas.
Filipe Nyusi dirigia-se à nação esta quarta-feira na província de Tete, num discurso em que alertou a população para o facto do país estar ainda longe de atingir o pico da pandemia. O país registra até ao momento 1.748 casos positivos de Covid-19 e 11 mortos. Também em declarações esta quinta-feira sobre o impacto da pandemia no país, o representante do Fundo Monetário Internacional, FMI, em Moçambique, disse que a aposta das autoridades moçambicanas deve recair na proteção das camadas mais vulneráveis e não na consolidação fiscal. Entretanto, esta quinta-feira, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe registaram novas mortes no país devido à doença. O número de mortos em Cabo Verde subiu assim para 23, em quase 2.400 infecções. Também com mais uma vítima mortal a lamentar, São Tomé e Príncipe registra 15 mortes e 868 casos. Já Angola soma atualmente 1.078 casos e 48 mortes do novo coronavírus. Em Cabo Verde, os votos da maioria parlamentar do Movimento para a Democracia deverão aprovar hoje a proposta de lei do Orçamento do Estado Retificativo de 2020, que antecipa a maior crise económica do arquipélago em 45 anos de independência. Segundo as previsões do governo, a pandemia de Covid-19 deverá provocar no país uma recessão económica que poderá oscilar entre os 6,8% e os 8,5%. Fechamos o bloco noticioso sobre os PALOP com uma atualização do caso Bruno Candé em Portugal. André Ventura, o deputado do Partido de Direita, Chega, convocou ontem uma contra-manif para o mesmo dia em que está agendada a manifestação de homenagem a Bruno Candé, o ator português que foi assassinado no fim de semana passado em Lisboa, alegadamente por motivações racistas.
DW África. Deutsche Welle.
Assinala-se esta quinta-feira, 30 de julho, o Dia Mundial do Combate ao Tráfico de Pessoas, uma realidade que está a preocupar as autoridades da província de Inhambane, no sul de Moçambique, uma vez que a província serve de corredor a traficantes que levam as vítimas para a África do Sul. Mais detalhes com o nosso correspondente, Luciano da Conceição.
Inhambane tem servido de rota a muitos traficantes de seres humanos. Usam a província como plataforma para chegarem aos países vizinhos. Muitas das vítimas são usadas na prostituição ou para trabalhar em minas ou explorações agrícolas. Arnaldo Osmar conta que a sua neta foi roubada ainda bebê, com apenas 3 meses. Foi encontrada mais tarde com 4 anos de idade na África do Sul.
Então apareceu essa menina que era amiga da minha filha mais velha. Pediu a menina, aquela criança, para querer ver, não sei o que, que ele ninicou, para eu ir com ele na cidade, querer fazer uma pequena compra para esta criança. Pronto, de lá sumiu com a criança, esta menina. E assim, depois de uma semana, é quando ligam aquela gente da África do Sul. Aquelas senhoras vieram nos avisar de que aquela menina está já onde? Na África do Sul com a criança.
A neta de Arnaldo Osmani tem agora 5 anos. No próximo ano deverá ingressar na escola. Angola. É difícil obter estatísticas recentes sobre o número de casos de tráfico de seres humanos em Moçambique. As autoridades não revelam dados. No entanto, em 2018, a Procuradoria-Geral da República anunciou que o país registra anualmente cerca de 1,000 casos de tráfico de pessoas. Um relatório do Departamento de Estado norte-americano relativo a 2019 refere que o governo moçambicano ainda não cumpre plenamente os padrões mínimos para eliminar o tráfico de seres humanos, embora esteja a fazer esforços significativos nesse sentido. É Inhambane, José Manuel Kutana, procurador do Ministério Público e coordenador provincial do combate ao tráfico dos seres humanos, está preocupado com o fato de a província continuar a servir de corredor para criminosos.
A nível da província de Inhambane, é sabido que estamos num corredor, sai do Sávio a Zandamela, e transitam por aqui pessoas de várias proveniências.
José Manuel Kutana assegura, no entanto, que está a decorrer um trabalho nos distritos junto à população para alertar para o problema.
No sentido de alertar sobre este fenómeno de tráfico de pessoas, educar e sensibilizar para as várias formas como pode aparecer este fenómeno de tráfico de pessoas e, sobretudo, pela maneira como podem evitar que este fenómeno lhes afete.
Entre as vítimas dos traficantes estão pessoas com albinismos que são raptadas e assassinadas, sendo parte dos seus corpos usada por curandeiros que acreditam nos seus supostos poderes mágicos. Hugo Neves Firmino, coordenador da Associação Amor à Vida, vocacionada na proteção das pessoas com albinismo em Inhambane, diz a DW que é preciso ir à raiz do problema e penalizar duramente os traficantes e os seus mandantes, deixando bem claro que o crime não compensa.
É preciso que se reforcem todas as medidas para proteger as pessoas, não só a nível da comunidade, mas também a nível do Estado. É preciso que o Estado penalize duramente toda e qualquer pessoa envolvida neste tipo de situação de tráfico de pessoas. Muitas vezes, as pessoas que estão por detrás desse tipo de situações são curandeiros.
Bernardo Carlos, presidente da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, AMEDRAMO, distancia-se firmemente dos curandeiros envolvidos no tráfico de pessoas ou de órgãos humanos.
Não existe isso que um órgão humano pode trazer, mentir ou fazer alguma coisa para ser rico, nada. A população também tem que ter que ficar atento, porque existem muitos curandeiros e falso.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
O aumento do número de mortes na África do Sul devido à pandemia da Covid-19 está a fazer com que a cada dia que passa seja mais difícil dar às vítimas um funeral condigno. As funerárias dizem não ter mãos a medir para tanto trabalho, numa altura em que os cemitérios de várias cidades estão a ficar sem espaço para novos enterros. A África do Sul é o país do continente africano com o maior número de mortos e infectados pelo novo coronavírus. O país registra já mais de 459 mil casos positivos da doença e 7.257 óbitos. George Dlodlo é o gerente da funerária Phoenix em Joanesburgo e, em entrevista à DW, fala de uma situação sem precedentes. Não somos só nós que estamos subcarregados, todas as outras agências funerárias também estão. Os cemitérios estão na sua capacidade máxima. Por vezes chegamos lá e as covas ainda não estão abertas, outras vezes não há campas disponíveis, todos estão subcarregados. Às dificuldades logísticas juntam-se os atrasos no processamento dos documentos necessários à realização de um funeral, o que torna a situação ainda mais complicada. Em alguns casos, a espera pelos documentos chega a demorar 2 semanas. Imlandeli Madlala é também gerente de uma funerária na capital sul-africana. Devido à pressão que temos tido e aos atrasos dos documentos para o funeral, decidimos acrescentar mais uma sala fria aqui na funerária. É um grande desafio. Os números são preocupantes. É esperado que o pico da pandemia no país aconteça entre julho e setembro. Até novembro, prevêm as autoridades, o número de mortos poderá atingir a barreira dos 50 mil. E as más notícias não ficam por aqui. Um estudo recente do Conselho Sul-Africano de Investigação Médica revelou que o número de mortes no país por causa natural também aumentou 60% nos últimos tempos. Entre a primeira semana de maio e meados de julho, o aumento foi de cerca de 17 mil mortes. Algumas cidades já fizeram saber que estão a ficar sem espaço para sepultar corpos. No entanto, Pepe Das, presidente da Associação Sul-Africana de Cemitérios, diz que os governos locais há muitos anos que são avisados sobre a sua escassez de espaço para enterros. Os desafios são muitos, porque mesmo parecendo que existem muitas terras disponíveis para este fim, a verdade é que estes terrenos têm de ter características específicas. A areia tem de dar para ser escavada manualmente.
DW Notícias.
À semelhança da África do Sul, também o Brasil e os Estados Unidos registam números preocupantes. O Brasil ultrapassou os 90 mil mortos e 2,5 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os números são ainda mais altos nos Estados Unidos, que ultrapassaram esta quarta-feira os 150 mil mortos. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos registaram mais de 4,3 milhões de casos de infecção. A oposição do Mali voltou esta quarta-feira a pedir a demissão do presidente maliano, Ibrahim Boubacar Keita, e do primeiro-ministro Boubou Cissé. Em declarações durante uma conferência de imprensa, os líderes da oposição anunciaram ainda o lançamento de uma segunda fase de desobediência civil na próxima semana, deixando claro que rejeitam as recomendações anunciadas no início desta semana pela CDAO. Em Marrocos, o jornalista e militante dos direitos humanos, Omar Hadi, foi ontem detido por violação e receção de fundos estrangeiros com o objetivo de atentar contra a segurança do Estado. Omar Hadi é o jornalista que, segundo um relatório recente da Amnistia Internacional, estava a ser espiado por um programa de pirataria utilizado pelas autoridades marroquinas. Rabat tem desmentido estas acusações. Perrance Shiri, um antigo general militar zimbabueano que comandou uma brigada acusada de assassinatos étnicos na década de 1980, morreu na quarta-feira aos 65 anos. A notícia foi avançada pelo presidente Emmerson Mnangagwa, que descreveu também ex-ministro da Agricultura como um verdadeiro patriota. A polícia de Hong Kong fez as primeiras grandes detenções sob a nova Lei de Segurança Nacional, ao prender 4 jovens sob suspeita de incitação à secessão. 3 homens e uma mulher, entre os 16 e 21 anos, foram presos em 3 locais, fizeram saber as autoridades, que explicaram que o grupo fez comentários nas redes sociais a favor da independência de Hong Kong. Os Estados Unidos colocaram na lista negra o filho mais velho do presidente sírio Bashar al-Assad, há fez de 18 anos como parte de uma nova série de sanções contra Damasco. As medidas fazem parte de uma nova lei que entrou em vigor nos Estados Unidos em junho e que permite sanções financeiras contra indivíduos e organizações.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber qual a sua opinião sobre a retirada do rosto de José Eduardo dos Santos das novas notas do Kwanza em Angola. Continuamos a receber muitos comentários. Né Luxo, escreve-nos para dizer que, na sua opinião, deviam ter tirado tanto a cara de Eduardo dos Santos como a de Neto. Ambos foram maus. Também Camalundua Alfredo não está de acordo com a retirada só do rosto de José Eduardo dos Santos. Este nosso ouvinte considera que, ao deixarem somente a imagem de Neto, é símbolo da ditadura. Já Nasser Osemane diz que as notas devem ter apenas o rosto de Agostinho Neto. Cuevas Miguel também nos escreveu e considera que esta é uma boa medida, e Cauê Malulo escreve que continuam todos os senhores da ditadura em Angola. A única figura que deveria estar é ninguém. Ninguém merece o meu respeito. Todos destruíram este país, todos fizeram parte desta desgraça, não há novo ou antigo, todos fizeram parte, é o que pensa este nosso ouvinte. Uma opinião semelhante à de Gabriel Cundi, que escreve que, enquanto tiveram no poder, todos agiram de forma maquiavélica. Também João Lourenço Lourenço é malfeitor da linha da frente. Foram estes os comentários que nos chegaram hoje ao Facebook da DW África. O espaço do ouvinte fica por aqui. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e nos ter acompanhado nesta manhã. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já sabe, acede à nossa página www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo.